DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e a todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira. A sociedade civil da Guiné-Bissau espera que a visita do chefe da diplomacia espanhola traga para cima da mesa a discussão dos direitos humanos.
Enquanto uma importante figura do Estado espanhol, que é um Estado importante da União Europeia, que será capaz de apelar ao atual Estado da Guiné-Bissau sobre as situações dos direitos humanos.
Em Moçambique, analista acredita que a paz pode estar em perigo caso o governo não agilize o pagamento das pensões dos antigos guerrilheiros da RENAMO.
Principalmente numa altura em que ainda não temos praticamente todas as bases da RENAMO praticamente desativadas.
E poderá a digitalização da saúde abrir caminho para a democratização dos cuidados médicos no continente africano?
Há uma população jovem em África, muitos nativos digitais que estão muito bem formados. O acesso a telemóveis e smartphones está a aumentar rapidamente.
O calendário marca o dia 12 de janeiro e o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Eu sou António Deus e começa agora o Jornal da Manhã. O chefe da diplomacia espanhola, José Manuel Albares, visita esta quinta-feira a Guiné-Bissau. Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Espanha, a deslocação servirá para manifestar apoio aos avanços que o governo guineense tem alcançado em matéria económica e social. José Manuel Albares tem agendado encontros com a homóloga guineense Suzy Barbosa e com o presidente Umaru Sissoko Embaló. E dois dos temas em cima da mesa deverão ser a insegurança alimentar e a crise energética, mas a sociedade civil pede que o tema dos direitos humanos esteja no topo da agenda de José Albares. Em entrevista à DW África, Guerri Gomes Lopes, do Fórum das Organizações da Sociedade Civil da África Ocidental, lembra que a União Europeia tem um papel fundamental na defesa dos direitos humanos.
A União Europeia tem defendido valores do Estado de Direito Democrático. Por isso, para a sociedade civil, independentemente dos protocolos e dos acordos que possam sair dessa visita, que possam traduzir nos projetos concretos, capazes de provocar mudança e criar bem-estar aos cidadãos, mas também que, enquanto uma importante figura do Estado espanhol, que é um Estado importante da União Europeia, que será capaz de apelar ao atual Estado da Guiné-Bissau sobre as situações dos direitos humanos. Agora, na Guiné-Bissau, não se pode falar da liberdade de expressão, não se pode falar da liberdade de manifestação. Nós assistimos a vários atos violentos contra as pessoas, indivíduos, inclusive políticos, por criticarem qualquer coisa que acharem que merece ser criticado.
Durante essa visita do dirigente tanto espanhol, tanto estão previstos alguns encontros com a sua homóloga Suzy Barbosa, mas também com o presidente da República, Umaru Sissoko Embaló. Acredita que nesta conversa, nesses dois encontros que vai ter, os temas como, por exemplo, os direitos e liberdades individuais também poderão ser, de certa forma, discutidos?
Acredito que sim, e tinha que ser mesmo assim, do meu ponto de vista, porque trata-se de um dirigente de um país forte da União Europeia. Não pode vir um país como a Guiné-Bissau, em que os direitos humanos é constantemente violado de forma gritante, sem poder colocar essa questão.
Espanha prepara-se para, em julho deste ano, 2023, assumir a presidência do Conselho da União Europeia. E, neste momento, o que é que a Guiné-Bissau poderia esperar desta presidência da Espanha?
E irá ser uma oportunidade para a Guiné-Bissau reforçar a sua relação com a União Europeia, com todos os países da União Europeia. E nós sabemos que a União Europeia é a principal financiadora, é a principal doador à África. Então essa é uma oportunidade para a Guiné-Bissau reforçar a sua relação com a União Europeia. E nós acreditamos que, nesta perspectiva de reforçar essa relação, a Guiné-Bissau terá também que cumprir com algumas exigências da União Europeia. E gostaríamos que a União Europeia colocasse na mesa a exigência sobre respeito dos direitos humanos.
Foi Guerri Gomes Lopes, do Fórum das Organizações da Sociedade Civil da África Ocidental, entrevistado pelo jornalista Delfim Anacleto. Abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte. Esta manhã perguntamos-lhe o que espera de positivo ou negativo da visita do chefe da diplomacia espanhola, José Manuel Albares, à Guiné-Bissau. Ainda nas curtas e madrugadoras de respostas que nos chegaram à redação central da DW, o Bison Djemé diz que será muito bem-vindo ao continente africano e neste caso em específico a Angola. Já o Ernesto Francisco Mutique diz que Angola e África são um berço da exploração da Europa. Antes do final desta emissão, vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Começamos por Moçambique, onde serão conhecidos os resultados do inquérito parlamentar ao suposto envolvimento de um deputado no tráfico de drogas através do Porto de Macuza, na província central da Zambézia. A comissão de inquérito constituído pelos deputados da Renamo, Frelimo e MDM agendou para amanhã de hoje, por volta das 8 horas, hora local, a divulgação do resultado da investigação. Tudo começou em novembro de 2022, quando o porta-voz do Serviço Nacional de Investigação Criminal da Zambézia anunciou a detenção de um oficial da Marinha de Guerra e de um professor indiciados no tráfico de drogas de tipo metanfetamina. Na altura, Maximino Amilcar explicou que a droga havia sido apreendida no Porto de Macuza e que haveria um deputado também envolvido no grupo de traficantes. Ainda em Moçambique, o Centro para a Democracia e Desenvolvimento exigiu esclarecimentos e eventual responsabilização no caso do vídeo que mostra supostos militares sul-africanos a queimar corpos de terroristas em Cabo Delgado. Para Adriano Novunga, diretor executivo do CDD, embora a investigação ainda esteja em curso, as autoridades podem identificar com facilidade os militares envolvidos no ato e alerta que estes atos podem gerar raiva nas comunidades locais, arrastando mais jovens para as fileiras dos insurgentes. Em Angola está a vanguarda da cooperação China-África. As palavras são do embaixador chinês em Luanda, Gong Tao, na véspera da visita do chefe da diplomacia chinesa ao país no âmbito do 40º aniversário de relações diplomáticas.
Sob o impulso da cooperação China-Angola, cada vez mais países estão a prestar mais atenção à Angola.
O embaixador chinês em Luanda acrescentou ainda que a China criou um novo modelo de cooperação de financiamento e apontou vários exemplos de cooperação, desde a construção de infraestruturas, as trocas comerciais e o investimento, fazendo da China o maior parceiro comercial de Angola, o maior mercado de exportação deste país, enquanto a China, passa a citar, é uma fonte importante de investimento em Angola durante vários anos. E em São Tomé e Príncipe, a oposição vai apresentar uma moção de censura ao governo, exigindo a presença do primeiro-ministro no Parlamento para debater, passa a citar, na sua amplitude, o ataque ao quartel a 25 de novembro de 2022, que resultou na morte de 4 pessoas sob custódia de militares.
DW África. Deutsche Welle.
Em Moçambique, a falta de fundos e a insustentabilidade das pensões dos ex-combatentes da Renamo, o maior partido da oposição, põe em causa as garantias do processo de desmilitarização, desarmamento e reintegração dos ex-combatentes. Para o analista, ouvido pela DW, a paz pode estar em perigo caso o governo não agilize o pagamento das pensões dos antigos guerrilheiros. A Renamo também acredita que sim. Os detalhes com o Romeu da Silva, a partir de Nampula.
O analista político Wilker Dias não tem dúvidas de que o não pagamento de pensões aos antigos guerrilheiros da Renamo pode perigar a paz em Moçambique.
E principalmente numa altura em que ainda não temos praticamente todas as bases da Renamo praticamente desativadas. Mas é importante caso esse comprometimento e se calhar acima de tudo haja comunicação, que vai ser um fator determinante para que se apure o real motivo para o não pagamento dessas pensões.
O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, disse em dezembro do ano passado que não há dinheiro para pagar os antigos guerrilheiros da Renamo.
O processo de pensões, é só pensar esse que estamos a fazer, o ruído que está a dar. Então, depois passamos para uma outra fase. Temos que mobilizar recursos e a comunidade internacional está a responder para nos ajudar.
O ex-secretário-geral da Renamo, André Madibiri, disse em dezembro à estação televisiva STV, parceira da DW, que dos 4 mil antigos guerrilheiros, nenhum tinha recebido pensão Portanto, a paz estava em perigo.
Não há de haver paz enquanto aqueles combatentes que já desmobilizaram não têm dinheiro para comprar medicamento, para mandar os seus filhos para a escola, muito menos para alugar a casa. Como é que nós vamos avançar com a desmobilização da última base?
Ainda assim, o analista Wilker Dias nega que o processo de DDR seja um fracasso.
Não faz sentido só olharmos para aquilo que já é o número de bases desativadas, das suas que já foram reintegradas, assim, que desmobilizadas neste caso processo. Então há muita coisa aqui que nós precisamos ter em conta para poder trazer esse processo como um falhaço.
O analista diz entender que os problemas por que passa o DDR têm as suas nuances típicas de um processo de paz.
Tem os seus aspectos logísticos que são enormes. Tem que perceber primeiro qual é o número de quantidade de pessoas que foram recebendo estes valores. Temos que ver os aspectos logísticos para a própria deslocação, o pessoal que vai trabalhar lá para apurar, a fazer o registro e tudo mais.
A quando da assinatura do Acordo de Paz Efetiva em agosto de 2019, a União Europeia anunciou o apoio ao DDR em 60 milhões de dólares para subsidiar os antigos guerrilheiros. Wilker Dias entende que o debate seria analisar como esses valores de apoio ao DDR estão a ser desembolsados e diz que deviam ser questionados.
Se há algum déficit por parte também das instituições que são as patrocinadoras, as financiadoras deste processo de DDR e também se apurar junto aos relatórios. Seria muito importante que, antes de mais, se apurasse os relatórios e para depois podermos tecer alguns comentários inerentes ao que foi feito com esses valores.
Rumo da Silva, DW, Maputo.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
Em março de 2020, a Babil estabeleceu uma parceria com o governo do Ruanda. O objetivo foi traçado: construir um serviço digital de cuidados de saúde primários a preços acessíveis. As farmácias e centros de saúde em todo o país fazem parte do sistema, que depende da rápida difusão da internet e dos serviços telefónicos em todo o Ruanda. Com a ajuda da Babil, consultas, testes laboratoriais, referências, receitas médicas e pagamentos podem ser feitos por telefone, utilizando códigos por mensagem. De acordo com a empresa, há mais de 2 milhões e meio de utilizadores registados para os serviços digitais. No entanto, ainda não é um serviço unânime. A Rieto Van Ziga é uma das pacientes que ainda não está totalmente convencida. Não confio neste sistema digital. Pode haver diagnóstico errado, um paciente pode ter certos sintomas que indicam doenças diferentes. Vários pacientes que recorrem a este serviço digital optam por depois consultar um médico para fazer um check-up completo. No entanto, a falta de médicos começa a ser uma realidade. Kaliup Simba, diretor médico da Babil Ruanda, está consciente dos problemas que ainda se avizinham. Primeiro, há falta de profissionais de saúde e temos uma relação médico-paciente de 1 para 80 mil. Muitos médicos estão a mudar para a cidade, pelo que há falta de médicos nas zonas rurais. A expansão dos serviços de saúde é um grande desafio para os países africanos. Enquanto que no Ruanda estão disponíveis 84 médicos para 10 mil pacientes, a Organização Mundial da Saúde calcula uma média de pouco menos de 3 médicos para 10 mil pacientes para o continente africano. De acordo com a iniciativa Perspectivas Globais, as instalações de saúde em África estão frequentemente longe da população, o equipamento é inadequado e os serviços são dispendiosos. Para Hanna Holscher, da iniciativa Perspectivas Globais, existem muitos setores diferentes na área da saúde que podem ser objeto de intervenção.
Há uma população jovem em África, muitos nativos digitais que estão muito bem formados. O acesso a telemóveis e smartphones está a aumentar rapidamente. Por exemplo, 41 países têm estratégias de saúde digital e isto ainda não existe em muitos países europeus. O maior obstáculo, porém, é o financeiro. Os investimentos devem seguir-se também a nível internacional. A organização suíça SolidarMed, que defende os cuidados médicos básicos, especialmente nas zonas rurais de África, também sublinha o potencial de inovação no continente. Michael Hobbins, diretor do programa suíço, afirma que a digitalização está a avançar rapidamente em África, mas que no setor da saúde as diferenças são enormes. Encontra-se hospitais onde tudo ainda está escrito à mão, em grandes livros, e a ligação à rede e computadores não estão disponíveis. Os documentos com dados são transportados ao longo de quilómetros para serem digitalizados. Mas também há hospitais que estão muito bem ligados em rede e só funcionam digitalmente, especialmente os hospitais privados nas grandes cidades. Robbins destaca que há necessidade necessidade de ação nas áreas das infraestruturas e da educação, pois se apenas algumas pessoas dominam as ofertas digitais, isso será fatal para a inovação que se pede. Será a digitalização dos cuidados médicos o caminho para a democratização da saúde em África?
DW Notícias.
No Brasil, o Ministério Público pede investigação a deputados bolsonaristas. O Ministério Público do Brasil pediu ao Supremo Tribunal Federal que investigasse três deputados, André Fernandes e a militar Silvia Vaiapi, ambos do Partido Liberal, e Clarissa Tércio, do Partido Progressivo, por, passo a citar, incitamento a atos antidemocráticos na sequência do ataque às sedes dos três poderes em Brasília no passado domingo, dia 8 de janeiro. Nos Estados Unidos da América, republicanos da Câmara de Representantes abriram formalmente uma investigação ao presidente Joe Biden e à sua família. O comitê enviou uma série de cartas a solicitar informações financeiras do Departamento do Tesouro sobre transações financeiras de membros da família Biden que foram sinalizadas como atividades suspeitas. A Casa Branca já respondeu a esta estratégia, acusando os republicanos de não usarem a sua maioria para melhorar a vida dos norte-americanos, mas antes para se envolverem em polémicas com o presidente. O governo do Uganda declarou ontem o fim do surto de ébola que desde setembro do ano passado afetou 142 pessoas e provocou 55 mortes. O anúncio ocorre passados 43 dias sem qualquer nova infecção registada no país. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, que iniciou ontem um périplo por vários países africanos, incluindo Angola, defendeu que o continente africano devia ter um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O dirigente justifica-se dizendo que cerca de 17% da agenda do Conselho de Segurança da ONU está relacionada com África, portanto com o continente africano. A Rússia substituiu o comandante das suas tropas na Ucrânia. Em comunicado, o Ministério da Defesa russo diz que a nomeação de Valery Gerasimov se deve ao alargamento das missões a cumprir e à necessidade de maior interação entre as componentes do Exército.
DW, Espaço do Ouvinte.
Muito bem, abrimos agora a segunda e última janela do Espaço do Ouvinte desta manhã de quinta-feira, dia 12 de janeiro. Perguntamos-lhe o que espera de positivo ou negativo da visita do chefe da diplomacia espanhola, José Manuel Albares, à Guiné-Bissau. Ainda curtas respostas que nos chegaram nesta madrugada à nossa redação central em Bonn da Deutsche Welle. O Rafael Luís Francisco escreve: dar-nos os bons dias a nós e a todos os ouvintes que acompanham este Jornal da Manhã e que espera que haja um grande proveito nas relações económicas por parte da Guiné-Bissau, porque o país precisa de desenvolver para que o seu povo viva bem, viva melhor e de forma próspera, pois os guineenses merecem. Já o Rosário Netepa, já um ouvinte com lugar cativo nas nossas emissões da manhã, dá obviamente os bons dias aos profissionais da DW e a todos os ouvintes assíduos desta emissão e diz que espera-se um aproveitamento positivo em vários setores, mas pelas atitudes dos dirigentes guineenses, Rosário acredita que poderá não haver o melhor aproveitamento nesta visita. Muito bem, o Espaço do Ouvinte desta manhã fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Da minha parte é tudo. Mais logo, a jornalista Neuza Silva traz-lhe todas as novidades do Jornal da Noite. Amanhã, à mesma hora, estarei na sua companhia para o Jornal de Sexta-feira. Está aí à porta o fim de semana, por isso tenha uma ótima quinta-feira e, obviamente, se possível, na companhia da sua DW África. Até amanhã!